Angola deixou esta semana de receber dólares americanos depois do anúncio feito por uma unidade do Banco Sul-Africano, uma informação que vem agravar ainda mais a situação dos angolanos, sobretudo para empresários e famílias. Apesar de não haver uma justificação oficial para esta decisão do maior banco comercial americano, o único que fornece dólares à Angola através daquela instituição sul-africana, fontes credíveis garantem que o Bank of America desconfia do destino dado às elevadas quantidades de dólares em notas que circulam em Angola. As autoridades angolanas ainda não vieram a público para reagir a esta decisão e apontar soluções para contornar mais este constrangimento que está a agravar ainda mais a conjuntura económica em que o país está mergulhado. Nos últimos meses, a maioria dos bancos comerciais angolanos tem vindo a impor medidas restritivas em relação ao levantamento de divisas nas suas dependências, violando inclusive os direitos dos seus clientes, muito embora esta medida esteja em conformidade com o instrutivo da Associação dos Bancos Angolanos. Entretanto, o anúncio feito esta semana pelo Fundo Monetário Internacional sobre o estatuto atribuído à moeda chinesa como reserva daquela instituição monetária surgiu como que um ligeiro alívio para as autoridades angolanas que projetam o mercado chinês como a sua alternativa para se libertarem deste aperto. Para Joaquim Alfaia, membro do Partido do Galo Negro, esta decisão das autoridades americanas vem confirmar as suspeitas de branqueamento de capitais, sempre denunciadas por organizações independentes.
Eles têm razão, e não é por acaso que eu sempre tratei esse governo como um governo terrorista. O seu modus operandi indicia mesmo isto. E mais, não é só essa questão de branqueamento de capitais, tráfico disto e daquilo, a partir do exterior, mesmo aqui internamente. Esse governo sempre trabalhou assim. Gostaria de dar um exemplo concreto. Fala-se muito da crise, e o governo aproveitou a queda do preço do petróleo para tentar justificar-se, quer dizer, dar uma justificação injustificada. O petróleo, apesar de baixar, mas o governo não deixou de vender o petróleo. E mais, eu tenho dito que aqui a Namíbia mais próxima não tem petróleo, mas não está em crise. O Congo-Brazzaville não tem a crise como aqui Angola tem. Veja por um exemplo mais concreto que eu vou dar. No período de 2011-2014, Angola acumulou o valor de 37 bilhões de dólares, isto é, 15 bilhões e 300 milhões de dólares em 2011, 15 bilhões de dólares em 2012, 4 bilhões e 400 milhões de dólares em 2013 e 2 bilhões e 300 milhões de dólares em 2014. Esse dinheiro não aparece. O Presidente da República, nós, a oposição, neste caso a UNITA, já solicitou uma explicação detalhada e plausível do Executivo. O Executivo não urge nem tuge até neste preciso momento. E esse dinheiro do excedente de petróleo avariado no valor de 37 bilhões da forma, em conformidade com os números que acabei por especificar ano a ano, o governo não consegue dar nenhuma explicação. Estava na posse do Presidente da República. Para não falarmos do fundo soberano que já não existe. Quer dizer, em vez de se fazer investimento cá dentro, aproveitaram esse dinheiro para branqueamento de capitais lá fora. Quando o país precisa de investimentos. Da mesma forma, Angola criou em 2011, através da lei de da lei 26/10, de 28 de dezembro, que é lei do Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2012, mas essa lei foi extensiva para 2013, 2014, 2015 e anos subsequentes. Portanto, aprovou a criação de uma reserva estratégica financeira petrolífera que acumulou o valor de 93 bilhões de dólares. Não em milhões, 93 bilhões de dólares. Para além dos 37 bilhões do excedente de petróleo, só essa reserva, em 2011, acumulou 20 bilhões e 800 milhões de dólares. Em 2012, acumulou 28 bilhões de dólares. Em 2013, acumulou 24 bilhões e 500 milhões de dólares. Em 2014, acumulou 19 bilhões e 800 milhões de dólares. O total perfaz 93 bilhões. Se somarmos 93 bilhões mais 37 bilhões, vamos encontrar o número real. Somado 93 bilhões mais 37 bilhões mais 5 bilhões do Fundo Soberano, o país teria dinheiro suficiente para não estar na situação que está.
O economista e docente universitário Fernando Vunge não tem dúvidas em afirmar que esta medida vai afetar de forma considerável toda a classe empresarial e apela para uma melhor fiscalização.
Porque, em princípio, alguma notícia tem sido veiculada pela imprensa relativamente às limitações com acesso às notas no país. Eu tenho a dizer que ainda não ouvi um pronunciamento oficial relativamente a essa questão. Entretanto, como economista, posso dizer que, claro, haverá um reflexo de forma negativa para aqueles agentes econômicos que requerem as divisas para transações internacionais. Entretanto, acredito que as autoridades monetárias do país estejam bem atento a esta situação e estejam já a criar medidas de forma a reduzir os efeitos destas eventuais medidas, porque, como disse anteriormente, ainda não há um pronunciamento oficial. Relativamente aos agentes econômicos que têm necessidades de divisas para fazer face à compra de bens e serviços no exterior, nós, desde o ponto de vista como investigadores, sugerimos em que o Banco Central deve continuar a reforçar os leilões do Banco Central, de longe de divisa para Banco Comercial, e ver, então, de forma a implementar medidas de potenciar os meios eletrônicos para fazer face a eventuais escassez de divisa. Eu acho que também, na qualidade de regulador do sistema financeiro nacional, deve imprimir uma dinâmica mais agressiva no sentido de controlar as instituições financeiras que têm acesso aos leilões do Banco Central, aos leilões de divisa, para então que essas divisas sejam implementadas corretamente para os fins dos quais são disponibilizados. É bem verdade que pode ter existido alguns desvios de alguns agentes econômicos para fins não prioritários aos quais são canalizadas essas divisas, esses recursos, e o Banco Central deve reforçar os mecanismos de monitorização e fiscalização desses agentes econômicos que operam no setor financeiro, que infelizmente ainda querem tanto obter lucro por vias não, digamos, muito legais.
Acha que, portanto, ao tomarem estas decisões, as autoridades americanas terão constatado ou terão recolhido informações que, de facto, indiciem, portanto, algum desvio do ponto de vista daquilo que é, portanto, o uso das divisas que o país tem vindo a importar? Será por aí que se terá tomado esta decisão?
Como disse quando começamos a nossa entrevista, tanto eu não tive acesso aos pronunciamentos oficiais e também não sei as razões que levam ou que levaram as autoridades americanas a tomar a decisão, né? Nós todos tomamos conhecimento pelos meios de comunicação e O que posso dizer, se eventualmente existe alguma razão no sentido da supervisão, eu tenho a recomendar, ou se calhar, uma opinião em que o organismo, sabe, regulador, nesse caso as instituições financeiras encabeçadas pelo Banco Central, devem necessariamente exigir ou implementar maiores esforços no sentido de que os bancos implementem reforços, mecanismos de fiscalização e monitorização relativamente às políticas de prevenção, prevenção ao financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capital.
Joaquim Afoia afirma, por outro lado, que muitos governantes angolanos estão envolvidos no branqueamento de capitais, por isso defende a sua neutralização.
Esse é um governo não transparente e eu dou toda a razão aos Estados Unidos da América, ou seja, ao Ocidente, quando acha que o dinheiro efetivamente parece que está a financiar o terrorismo. Aliás, nós já ouvimos no passado, parece-me que muitos terroristas andavam aqui mancomunados com os nossos dirigentes. Muitos eram sócios de grandes empresas que vendiam produtos, inclusive alimentares aqui. Muitos eram sócios dos nossos dirigentes na área de exploração dos diamantes. Veja que nas lundas, as mesmas pessoas que são suspeitas lá fora, e aqui às vezes nós olhamos com alguma indiferença, porque são mesmo suspeitos, são esses que o governo, ou seja, figuras ligadas, neste caso ao Presidente da República, como a sua filha, por exemplo, porque a Scorpio é da sua filha, apenas agora que passou para a mãe, a LKI, a Sudian, emprega ali estrangeiros que compram os diamantes. E muitos desses estrangeiros são suspeitos lá fora, têm cadastro sujo lá fora. No passado também já ouvimos que o Shekau, esse, o líder do Boko Haram, parece que passou aqui. Andou a passar aqui, andou a brincar aqui. Já ouvimos quando um dos líderes do Hezbollah, não sei se o Hezbollah já saiu na lista do movimento terrorista, parece que até agora ainda continua, quando o avião, aquele avião que despenhou quando saía do Líbano para o avião da Air Etiópia, despenhou quando saía do Líbano para a Etiópia, estavam de passagem para Angola. Eu acho que o Ocidente tem toda a razão de aplicar esse tipo de medidas, mas são medidas que acabarão por prejudicar mais a população e não os nossos líderes.
Para Fernando Vuns, os bancos comerciais também são chamados a desempenhar um papel mais ativo para ajudar as autoridades angolanas a desvendar todas as suspeitas que pairam sobre o país em relação à circulação de divisas no mercado informal.
São medidas essas em que os bancos comerciais estão obrigados a monitorar as transações comerciais, as transações financeiras dos seus clientes, de modo que essas transações sejam para fins lícitos e não, como disse há bocado, têm a ver com a prevenção do terrorismo e o branqueamento do capital. Portanto, pese embora não existir um pronunciamento oficial, pese embora desconhecer as razões que levaram o governo americano tomar essas medidas que são veiculadas pela imprensa, eu acredito que impõe-se, nesse sentido, imprimir maior dinamismo nos mecanismos de fiscalização relativamente à prevenção do financiamento ao terrorismo e ao evitar, portanto, as políticas contra o branqueamento de capital.
Entretanto, Joaquim Alfeia não acredita que o mercado chinês pode ser a ponte de salvação para as autoridades angolanas contornarem esta situação.
Eu acho que é uma medida cosmética que não vai ter pernas para andar, porque a moeda chinesa não tem expressão no mundo. Não é uma moeda comercial como tal. A maioria dos angolanos...
Acha que é uma solução de desespero?
Sim, é uma medida de desespero, que não vai ter pernas para andar. Porque eles próprios, os membros do governo, a sua maioria, duvido que tenham casas na China. Quando vão de férias, quando estão de férias, o próprio Presidente da República, quando está doente, se trata ou em França, ou em Espanha, ou na Itália. O Presidente da Assembleia Nacional se trata, quando está doente, recorre sempre ao Reino Unido. Está constantemente em Londres. A sua filha, a filha do Presidente da República, está sempre em Portugal. Fala-se agora Malta, Luxemburgo, ali Espanha, onde está a fazer os seus investimentos. Ora, a moeda chinesa ali não tem nenhuma expressão. É uma medida de desespero que não vai ter pernas para andar, até porque a China pode ter a vontade de ajudar este governo, mas nesse caso concreto de divisas, da moeda, eu acho que é uma medida, não sei como qualificá-la, é uma medida mesmo de desespero que não vai ter pernas para andar.
Ainda assim, o economista Fernando Vuns mostra-se mais otimista e acredita que a solução, sobretudo para a classe empresarial, passa necessariamente pelo mercado chinês.
Eu acho, em princípio, está chamado a jogar um papel fundamental o Banco Central na medida de ser o regulador do sistema financeiro nacional. Entretanto, só com as medidas que o Banco Central vai tomar, só com as medidas do Executivo está a tomar, não são suficientes para reduzir os efeitos desta escassez de divisa no país. Eu acredito que tem que haver a conjugação de esforços de todas as forças vivas da nação, no sentido de se pautar por uma conduta econômica e financeira, de modo a reduzir aqueles efeitos ainda culturais de excessiva apetência ao dólar. Portanto, por outra via, o Estado deve continuar a imprimir as convenções financeiras com organismos multilaterais e bilaterais, de modo a diversificar as fontes de receitas para o Orçamento Geral do Estado. É bem verdade também, e tomamos boa nota ontem, que a moeda chinesa, o yuan, começa a fazer parte, foi autorizada pelo Fundo Monetário Internacional para fazer parte do cabaz de moedas que servirão então de reserva.
Acha que esta informação para as autoridades angolanas é de facto uma informação confortável que vem, de certa forma, aliviar este sufoco em função das medidas que têm estado a ser tomadas?
Eu acho que é uma boa notícia para o governo angolano, na medida em que o governo de Angola tem relações de parceria estratégica com a China. A China hoje é o principal comprador do nosso petróleo e as relações comerciais vão cada vez aumentando cada vez mais, e acho que o facto da moeda chinesa ter sido aceite para como reserva, para integrar o cabaz de moedas que podem ser consideradas como reservas de valor pelo Fundo Monetário Internacional, vai ser bem-vinda para a República de Angola pelos laços de cooperação que existem entre os dois países e o grau de intercâmbio comercial. É bem verdade que se houver alguma limitação o uso de notas de divisa, de notas de dólar no país, haverá necessidade de recorrer a outras divisas, e o yuan pode ser uma alternativa para, portanto, potenciar os intercâmbios comerciais com Angola, entre Angola e China e com outras economias que estejam interessadas em comercializar os seus produtos com a República de Angola.
Fernando Vuns e Joaquim Nafoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.